Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje.
E Manaus que voltou a ficar cobertas de fumaça nesses últimos dias. Estou gravando este episódio na terça-feira e hoje e ontem principalmente foram esses dois últimos dias, né? Foram dias de muita fumaça. Manaus amanheceu debaixo de fumaça, impedindo até mesmo navegação, né? Enfim, transporte aéreo, devido à fumaça densa que novamente cobriu a cidade. Inclusive, neste exato momento que eu estou gravando, tá um fumacê doido aqui em frente de casa, muita fumaça. Eu fui lá fora rapidinho, né, pra dar uma olhadinha nos meus gatinhos, que eles gostam de ficar na garagem, e tá um fedor horrendo, tá horrível. Ai, gente, é assim, né, Manaus tá desse jeito, entregue a fumaça, queimadas, fazer o quê? Mas, segundo as autoridades políticas, estão sendo feitas todas as operações necessárias para diminuir, para combater o desmatamento e as queimadas. Ai, mas infelizmente, nesses últimos dias, começou aqui, pelo menos, na zona norte da cidade, na periferia de Manaus, começou esse fumacê desde sábado, né? De sexta para sábado. Sábado amanheceu aqui no Nova Cidade, né? O bairro aqui do Nova Cidade, coberto de fumaça. Muita fumaça, muita fumaça. Domingo até que deu uma amenizada. Quando foi na segunda-feira, novamente, aquele fumacê horrível. E hoje de novo, né? Terça-feira, estou gravando este episódio no Dia das Bruxas, Halloween. Gostaria de estar curtindo uma festa. Mentira, não queria não, tá, gente? Não queria não. Ai, gente. Mas enfim, vamos lá, né? Focar no que... Qual é a pauta deste episódio? Semana passada, eu não gravei nada, não postei nada por motivos de... Estava com um probleminha. Ai, gente, olha, eu tenho a bochecha muito grande. Não sei se eu já explanei a respeito disso aqui, acredito que não. Mas as minhas bochechas, elas são bem torneadas, sabe? Bem desde novinha, desde muito nova. Desde criança, eu sempre tive um bochechão. E eu sempre, desde que eu me lembro, assim, de pré-adolescente, que eu tenho esse problema de morder as bochechas. Tanto que, assim, morder por dentro, né, da boca. Tanto que tem aqui as marquinhas de ambos os lados. Inclusive, em 2018, eu tive que retirar um siso. Fui retirar um siso aqui de baixo, né, da parte inferior da minha arcada. E ainda tem um outro para tirar, porém eu não fui porque esses dois sisos da parte inferior, né, da minha arcada dentária, eles estão deitados, sabe? Deitados eternamente em berço esplêndido. Então, tem que fazer toda uma operação. É uma cirurgia que demora aí cerca de 40 a 45 minutos. E foi exatamente isso que aconteceu em 2018. Só que o pós-cirurgia que me deixou, eu não vou dizer assim traumatizada, mas me deixou traumatizada, porque foi necessário, né, fazer a retirada desse siso. Eu nem queria, mas a dentista, ela recomendou e eu precisei buscar um cirurgião dentista aqui em Manaus para fazer esse procedimento, porque é uma cirurgia de alta complexidade. Mas enfim, assim, o problema todo não foi o trauma, né? Não foi durante a cirurgia, porque foi super tranquilo. Assim, o cirurgião que fez essa retirada desse siso, um profissional incrível, que eu, assim, até hoje eu fico pasmada. Por quê? Porque a dentista que me encaminhou para este cirurgião, a bonita esqueceu de enviar o raio-x, né, da minha arcada dentária. Só que ele foi, assim, muito profissional, como já estava agendado. E não apenas isso, eu já estava sob efeito da anestesia. Ele decidiu operar assim mesmo. Eu sei que era um grande risco que eu passei. Foi um grande risco ali, né, me submeter a esse procedimento cirúrgico. Sendo que eu não tinha, eu não, né, o médico não tinha o raio-x, ele não sabia exatamente onde que se encontrava o meu siso. Mas um grande profissional, ele foi, assim, excelente, gente, muito cauteloso, sempre, ele foi um amor de pessoa. O problema mesmo foi o pós-cirúrgico, porque como ele teve que arregaçar a minha boca, né, e eu achei incrível porque eu estava com medo, que antigamente deslocavam. Eu lembro do meu padrasto falar que ele levou uma das filhas dele, se eu não me engano, para retirar também os sisos que estavam assim, assim, né, dessa forma que os meus, deitados. E ela teve que deslocar o queixo, que é aqueles procedimentos mais antigos, né? E hoje em dia, não. A anestesia, ela já... justamente para isso, eu até tive que pagar, né, fora parte, esse anestésico, porque ele já faz todo esse procedimento de deixar a boca mais maleável e o cirurgião ter ali um domínio melhor, né, ter um controle e poder acessar locais ali da boca. Enfim, foi um procedimento incrível, durou ali 40, 45 minutos, não tenho que reclamar do cirurgião. O negócio mesmo foi o pós-cirúrgico. E eu não sei nem por que eu estou me prolongando nesse assunto, Silvia. Foi eu, hein? Mas enfim, gente, eu sei que a minha boca ficou toda arregaçada. Era ponto por toda a parte, assim, do lado direito da minha boca. E eu não conseguia comer, fiquei uma semana tomando papinha, aquelas papinhas de criança, sabe? De banana, de maçã. Era isso que eu comia. Eu não podia comer nada sólido porque minha boca estava toda amarrada. E é aí que é o ponto. Quando eu fui tirar os pontos, né, o ponto do ponto, quando eu fui fazer a retirada dos pontos, o cirurgião, ele observou que a minha boca, eu acabei mordendo, né, um dos lados da minha bochecha, que foi justamente o lado direito, que era onde tinha um ponto, né, amarrado, assim, amarrado não. Ai, gente, que loucura. Mas enfim, eu acabei mordendo a minha bochecha, e ele observou que eu tinha essas marquinhas e ele perguntou, né, se isso era recorrente de eu estar mordendo a minha bochecha. E aí eu falei pra ele que sim, desde que eu me lembro por gente é ótimo, desde que eu me lembro, sabe, desde nova, desde muito nova, que eu sempre estou mordendo a bochecha, tanto que pra mim era já normal, comum, natural. E aí ele explicou que isso não é normal, que eu devo ter um excesso de gordura, né, na bochecha, e por isso que eu acabo mordendo com muita frequência. E estava bem feio, ficou bem dolorido na hora que ele foi tirar, né, o ponto, doeu bastante. E aí ele até me recomendou fazer uma bichectomia, e naquela época ali, 2018, estava no auge fazer bichectomia, acho que a Bianca Andrade, a Mari Saad, enfim, essas blogueiras desse nível, né, do nível da Bianca Andrade, elas já vinham fazendo esse procedimento para deixar o rosto mais fininho, né, mais marcadinho e tal. Daí ele me falou a respeito, né, que no meu caso não seria por estética, e sim por necessidade, tendo em vista que eu tinha uma bochecha muito grande. Ah, e muitos dentes, uma boca pequena, muitos dentes, né, bochecha grande, enfim. Não, acabei não fazendo porque eu fiquei com muito medo de repente depois me arrepender e não ter como, sabe, remediar a situação e preferi continuar mordendo minha bochecha. E por conta disso, semana passada eu não consegui gravar episódio porque eu mordi o lado direito, que é o lado que eu costumo morder com muita frequência. E ficou muito inflamado. Eu ainda inventei de comer um pirarucu. Ai, gente, eu amo desfiado de pirarucu, tá? Quem não é daqui da região amazônica, aqui do Amazonas, pirarucu é um peixe, tá? E ele salgado, ai, gente, lembra um pouco? Lembra, sim, gente, sim, bem sutilmente, o bacalhau. Tanto que a gente brinca que o pirarucu é o bacalhau da Amazônia, que é muito gostoso. Ai, eu adoro desfiado de pirarucu, com cebola, pimentão, pimentinha de cheiro. Ai, gente, uma delícia. Aí fui comer, o que aconteceu? Aí acabou inflamando a minha bochecha, que já estava machucada, e eu não estava nem conseguindo falar direito. Enfim, acabei não gravando nada. Fiquei bem desmotivada, bochechuda, né? E também nem pretendo, gente, tirar minhas bochechas, porque eu acho que são elas que me dão esse ar de mocidade, embora eu seja uma velha de alma, né? Não adianta nada ter um bochecha. Não sei nem por que eu tô demorando, explanando tanto a respeito deste assunto, né? Das minhas bochechas grandes. É só pra enrolar vocês mesmo, né? Parece que eu não tenho nada pra fazer, pra falar. Não separei nenhuma pauta para conversar aqui com vocês. Mas, enfim, foi isso, né, que aconteceu na vidinha nos últimos dias da Silvia. Eu vou aproveitar. Eu tinha separado outra coisa aqui para falar. Se der, no final do episódio eu falo, mas acredito que não vai dar tempo não, tá, gente? Vai ficar para um outro momento. Porque o que eu queria falar aqui agora, é que me veio, né, essa luz. Então, eu vou aproveitar para falar. Esses últimos meses, na verdade, mais ou menos aí uns 3 meses, tem acontecido algumas coisas ligadas à minha saúde. Já falei aqui para vocês sobre o diagnóstico inicial, né? Um diagnóstico inicial que eu recebi de uma doença degenerativa nos olhos e tal. Beleza, isso aí vocês já estão cansados de saber. E nesses últimos 2, 3 meses, tem ocorrido alguns episódios, assim, um pouco, ai, gente, assim, estranhos na minha vida, assim, falando da minha saúde, tá? Inclusive, eu sentei com a minha mãe esses dias para conversar com ela, para procurar ano que vem, né? Porque já estamos, hoje é 31, já estamos praticamente em novembro, então, daqui a pouco é final do ano, né? Eu já sinto o cheiro do panetone. Daí eu conversei com ela de ano que vem, a gente se preparar financeiramente, para que eu quero buscar um médico, um especialista da cabeça, sabe? Eu não sei se é um neuro, eu acho que é neuro, não sei se é neuro. A gente, enfim, não sei a especialidade, né? Mas eu quero buscar. Não é psicólogo, não é psiquiatra, embora eu também queira, ano que vem eu estou com este propósito de voltar a fazer terapia. Preciso muito, muito, muito mesmo, ainda mais agora nesses momentos. Tem sido muito, para todo mundo está sendo muito difícil e complicado. Acho que no último episódio falei sobre o quanto este conflito em Israel e o Hamas, né, tem afetado a saúde mental da minha mãe devido ao meu irmão. Esses últimos dias teve ali um embate, né, entre Israel e o Hezbollah, que é a galera lá do Líbano, né? Não a galera do Líbano, né, Silvia? Se explica. Tipo os militantes lá do Líbano. Tipo, ai, gente, eu sou especialista em geopolítica, então. Mas acho que quem está acompanhando sabe do que eu estou me referindo. E aí teve esse conflito entre o Hezbollah e Israel. Minha mãe ficou muito preocupada, tentou entrar novamente em contato com meu irmão, e ele demorou 3 dias para respondê-la. E tá tudo bem com ele, graças a Deus. Só que ele confessou que as coisas lá andam um pouco mais difíceis. Eles já vinham enfrentando um problema de comunicação e conexão com a internet. Agora piorou um pouco mais. Então isso tudo vai deixando, né? Vai deixando a gente muito ansiosa. Nós duas, nós vamos ficando ansiosas, preocupadas e nervosas com tudo que está acontecendo. É, por mais que nós duas estejamos longe, ao mesmo tempo nós estamos perto por conta do meu irmão, né? Que vive lá com a família. Ai, gente, é tudo muito tenso, né? Então isso tem mexido muito com a saúde mental da minha mãe, com a minha, que já não é muito legal. E por conta disso eu quero muito, eu preciso, assim, se o mundo não acabar... É, agora, nesses dois últimos meses que restam de 2023, pretendo voltar para a terapia em 2024. E também, né, por conta disso que eu fui conversar com a minha mãe, que eu quero procurar um especialista, eu nem sei, gente, se aqui em Manaus, acredito que deva ter, só não sei se no SUS... Tem especialista, tipo um neuro. Gente, eu realmente não sei quem é que cuida da cabeça, assim, das questões neurológicas. É o neuro, né, Silvia? Deixa de ser burra. E daí por isso que eu conversei com ela, porque caso não tenha através do SUS, porque assim, gente, aqui no Amazonas é um pouco mais complicado ter especialistas, principalmente especialistas de alta complexidade, vamos dizer assim. Então, ainda mais no SUS, né? É bem complicado. A gente sofre muito, né, na área da saúde. E daí eu conversei com ela, porque caso a gente não encontre no SUS, não consiga no SUS, teremos que partir para o particular, ou pelo menos fazer um plano aí que eu possa... Vamos fazer um plano de saúde para que eu possa ter essa consulta. Porque assim, gente, eu sou uma pessoa que é muito difícil de falar a respeito de absolutamente tudo. E você agora deve estar se questionando. Como assim, mulher? Tu tá aqui toda semana se expondo, falando um monte de coisa, dando tua opinião a respeito de um tanto de coisa. Não exatamente... Disso, gente, assim, eu tenho, já falei aqui, né, que eu tenho muita dificuldade de explanar, de expor, né, as minhas emoções, de demonstrar as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu sou mais retraída, tenho esse probleminha. Mas, além disso, eu tenho um grande problema em falar a respeito da minha saúde, assim, no geral. Se eu estou com mal-estar... Eu tento ao máximo disfarçar para que ninguém perceba, porque eu odeio dar trabalho para os outros. Odeio, 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 odeio. Tanto que eu era aquela amiga chata do rolê que não bebia muito porque não queria dar trabalho para os outros. Eu era a amiga que cuidava dos amigos bêbados. Porque eu sempre fui muito assim, gente. Tive esse negócio do autocontrole, né? Então, eu tenho essa grande dificuldade. Então, quando eu sinto alguma coisa, eu tento disfarçar ao máximo e guardo pra mim. Eu só falo em última, assim, quando eu já não aguento. Quando eu já não aguento, quando eu não tenho mais nenhuma alternativa, nenhuma opção de continuar disfarçando, escondendo, aí é que eu vou e falo. Do contrário... Eu permaneço ali pleníssima, assim, muito que bela. Tanto que teve uma vez que eu estava sentindo muita cólica. Muita, muita, muita cólica. Já tem, acho que uns meses isso. Acho que foi até no início do ano. Aí eu estava lá na sala, sentadinha na cadeira de balanço, sofrendo com muita dor. Eu já tinha tomado remédio, já tinha tomado chá e nada resolvia. E aí eu estava lá, tal, passando muito mal. Só que eu calada. Minha mãe olhou pra mim e perguntou se eu estava me sentindo bem, porque eu estava muito pálida. Aí eu disse, não, eu tô bem. Ela falou, não, tu não tá bem, não. Ela pegou o aparelho de aferir pressão que ela tem, né? Como ela é hipertensa, ela tem que fazer o controle diário da pressão dela. Aí ela pegou o aparelhinho dela, colocou no meu pulso e a gente... Ela, na verdade, ela, né? Aferiu a minha pressão e estava 7 por 9. Era 7 por 6, 7 por 5, era 7 por 5 que estava a minha pressão. Ou seja, eu estava falecendo ali, gente. Estava quase morto, gelado, 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 gelado. E eu ali fingindo assim, que estava pleníssima. Minha mãe ficou desesperada. Aí ela foi fazer um chazinho de pimenta do reino para dar uma reavivada na menina que estava morrendo. E eu ali, assim, fingindo que nada estava acontecendo. Então, quando eu falo a respeito de alguma coisa que eu estou sentindo, é porque já, assim, o negócio já está no máximo, já ultrapassou o meu limite. E é exatamente isso que aconteceu nesses últimos dias. Por isso que eu fui conversar com a minha mãe a respeito de ano que vem procurar um neuro. Porque eu venho sentindo aí umas coisas estranhas. Mais estranhas do que geralmente eu sinto. Viver com dor de cabeça, com uma tontura leve, com a vista cansada, embaçada, né, até mesmo com pequenas distorções, já faz parte do meu dia a dia, desde 2020, né, que foi quando eu comecei a notar, assim, de uma forma mais efetiva, os problemas da minha visão. Então, desde 2020 que eu já convivo com esses sintomas de dor de cabeça, uma tontura, né? Ai, aquele mal-estar na visão e tal. Mas pra mim, tranquilo, gente. Você acaba se acostumando, né? O ser humano é assim. Você acaba se acostumando. Então, pra mim, gente, acordar com dor de cabeça é um dia normal pra mim. Uma segunda-feira normal pra mim. Sabe? Acordar, assim, tendo uma noite de sono ruim e acordar no dia seguinte com dor de cabeça, com a vista cansada, assim, cansada, com os olhos ressecados, também é super normal pra mim. Por isso que eu evito dormir muito tarde, mas tem dias que acontece de eu ter insônia, dormir 3, 4 horas por dia, né, por noite, na noite. E no dia seguinte eu já sei que vai ser um dia difícil, onde eu vou ter muita dor de cabeça, vou ter aí uns sintomas que estão diretamente ligados ao fato de eu não ter dormido bem e ao meu problema, né? O problema da minha visão. Então, isso pra mim já é normal, tranquilo. Como eu disse, é uma segunda-feira normal pra mim. Só que nos 2, 3 meses, né? Acho que desde agosto, final de julho, início de agosto, eu comecei a ter uns negócios meio estranhos, que eu acredito estarem diretamente ligados ao meu cérebro, não sei. E assim, gente, nunca pesquisem no Google tontura mais perda de visão, porque você vai sair de lá com um diagnóstico de câncer no cérebro, tá? Porque é basicamente isso que eu venho sentindo aí nos últimos 2, 3 meses. Uma tontura muito forte, mas assim, é muito, muito, muito forte do nível de eu não conseguir nem ficar em pé e nem ficar sentada. Eu tenho que deitar, eu tenho que ficar completamente deitada na cama, porque a tontura é muito forte, muito, muito forte. E tem mais ou menos umas 3 semanas que aconteceu isso novamente comigo. E tem ficado cada vez mais recorrente. A primeira vez que eu senti essa tontura foi lá em 2021. E eu já tinha ali uma suspeita, né? Eu já tinha passado pelo oftalmo, que ele suspeitou do ceratocone, né? Deu esse pré-diagnóstico, que no final foi completamente descartado, né? Ano passado foi descartado. E ano passado não, né? Esse ano que foi descartado, enfim, gente. Lá em 2021, eu tive um episódio de uma tontura muito forte, muito, muito forte. Inclusive, eu estava na casa de uma amiga. Ai, ai, essa minha amiga, acho que se ouvir este podcast vai ficar chateada. Por quê? Porque ela é enfermeira. Eu tinha ido dormir na casa dela E daí eu acordei de manhã e senti essa tontura. Só que, como eu disse, já tô meio que acostumada, né? Acordar meio tonta, com uma dorzinha de cabeça e tal. Só que nesse dia foi muito, muito, muito forte e veio aliada à perda de visão e à audição. Foi assim, um curto período de tempo, assim, acho que demorou uns 30, 40 segundos, mas aconteceu. Ano passado também aconteceu novamente, de eu passar por esse episódio de uma tontura extrema, mais a perda de visão e audição. Esse ano, esses episódios começaram a ser mais recorrentes. É mais, assim, eu tenho sentido com uma certa frequência e isso tem me causado um certo estranhamento, até porque eu me conheço, já sei os sintomas que eu tenho devido à enfermidade que acomete a minha visão. E quando sai algo da rotina, eu percebo automaticamente, né, de imediato. E eu sei que você pode estar pensando assim: Silvia, pode ser o seu colesterol, o seu triglicerídeo. Não, gente, não é, porque recentemente eu fiz um check-up, fiz tudo certinho, tava tudo, gente, tudo normal, tudo normal. A minha mãe, como ela tem comorbidades, é diabética e hipertensa, a gente tenta manter uma alimentação bem regrada, evitando comer muito açúcar. Eu já não como muito açúcar, não curto muito doce, sal muito menos, embora eu precise, né? Porque minha pressão é baixa. Mas a gente aqui tem uma alimentação super regrada, né? Então não é colesterol, não é triglicerídeos, não é nada disso, porque ano passado eu estava com colesterol altíssimo, muito alto. Inclusive, a enfermeira que me atendeu na UBS, ela me brigou, né? Ela brigou comigo, porque estava assim alto demais para minha idade. E desde lá eu comecei a ter uma cautela, um cuidado maior com a minha saúde, né? Afinal de contas, não tenho mais 18 e nem 20 anos. Então preciso ter um cuidado maior. Então não é, gente, não é nessa área não, entendeu? Tudo de colesterol, glicose. Não, gente, não é. O negócio, para mim, assim, tem alguma coisa me dizendo assim, as vozes da minha cabeça, né, estão dizendo que é alguma coisa neurológica, que vem essa tontura, que não é a tontura que eu comumente tenho, tá? Quando eu faço um grande esforço visual, não é. É uma tontura que eu não sei explicar, gente. Tudo roda. Eu tenho que de ficar deitada. Do contrário, eu vou parar no chão, até mesmo sentada. Eu não consigo. Sabe aquela pessoa que, quando bebe, que ela exagera, que ela não se aguenta em pé nem sentada? É desse jeito que eu fico. Eu fico completamente, né, sei lá, Jesus, eu perco, entendeu? Eu não sei. Aí o eixo, eu perco completamente o meu eixo. E volto a falar, esses episódios têm ficado cada vez mais frequente. Como eu disse, aconteceu uma vez lá em 2021, depois uma vez em 2022, só que agora eu já contabilizo 4 vezes. E assim, 4 vezes em 3 meses, mais ou menos. Então tá ficando mais frequente. E isso tem me assustado. Como eu disse também, a última vez que aconteceu tá bem, bem recente, tem mais ou menos, acho que 2, 3 semanas no máximo. E eu fiquei muito ruim. Eu fui dormir com uma tontura muito forte, e que vem aliada a essa perda da visão. E o engraçado não, né, Sil? É porque assim, gente, quando eu falo assim, ah, eu perco a visão, até comentando pra minha mãe, né, ela perguntou assim, ah, tua visão fica toda preta? Gente, não fica. Isso que é engraçado, por quê? A minha visão, ela escurece, mas ao mesmo ela escurece, mas assim, eu perco a visão, só que eu não fica escuro, sabe? Preto. A minha visão, assim, a referência que eu tenho, e vai parecer muito assim, ai, gente, parece muito, muito loucura isso, mas é desse jeito que fica. Se você foi uma criança barra adolescente ali dos anos 90, que tinha uma TV tubo, que assistia TV Colosso, você vai entender o que eu vou falar. Tentar, pelo menos, explicar. Quando eu sinto essa tontura, né, a minha visão fica... Assim, ela vai escurecendo, só que não é puxada pro preto. Ela vai, tipo, ficando esverdeada, sabe aquele verde musgo? É, aí ela escurece nesse tom de verde, né? E aí fica... Sabe quando... Ai, por isso que eu falei, gente, da TV de tubo. Sabe quando o sinal da TV analógica saía, que ficava dessintonizada? Que ficava aquela tela cinza com aquele chiado, né? Que ficava... E aquele chuvisco na tela, né, da TV. É exatamente assim que fica a minha visão. Parece que tá dessintonizado, só que em vez de ficar cinza e preto, branco, né? Que era basicamente esses tons que ficava assim, esse chuvisco, né, na TV. Fica tudo verde, verde e preto. Fica desse jeito na minha visão. Eu enxergo o chuvisco, né? É tudo esverdeado, só que eu não enxergo nada, gente. Parece assim, um fundo preto com esses chuviscos esverdeados, né? Esse verde musgo. E, se não bastasse isso, a minha audição, né, como eu falei lá em 2021, eu tive esse episódio de também ficar sem audição. É, dessa última vez, aconteceu isso também, de eu ficar sem audição, né, ver aquele zumbido, porque todo mundo, acho que uma vez na vida já teve aquele zumbido de ficar, né, no ouvido. Pois é, vem aquele zumbido. Só que é extremamente alto. E do nada ele para, ele vai diminuindo e fica um chiado também na minha audição. Fica chiando, parece assim que tá tentando sintonizar pra quem também. Ai, é 30 a mais que usou o rádio, sabe? Quando a gente ouvia a rádio, as nossas músicas ali no... início dos anos 2000, né, que não tinha Spotify, gente, tinha que ouvir as músicas através das rádios. E aí quando você tentava mudar, né, de canal, de emissora, né, não é emissora, é canal, nem rádio, você ia sintonizar o rádio e ficava aquele chiado. É exatamente esse chiado que fica no meu ouvido, enquanto a minha visão também fica toda escurecida, com esse chuvisco esverdeado. E dessa última vez eu fiquei muito assustada, porque demorou um tempo, bastante tempo. Assim, é coisa de segundos, gente, sei lá, 30, 40 segundos, mas parece uma eternidade. Você se sentindo muito tonta, você não tem nenhum controle do seu próprio corpo, e você perde a sua visão e a sua audição, né? Pareceu assim pra mim uma eternidade. Só que levou ali alguns segundos. E aí vai voltando, né? Minha audição vai voltando com aquele chiado que, gente, lembra muito, muito a sintonização de rádio. Porque vai, sabe, vai chiando e aí eu vou conseguindo ouvir de novo como se estivessem sintonizando tudo. E é incrível porque a audição e a visão voltam no mesmo instante. E é muito louco isso. E parece que eu virei uma fanfiqueira. É, porque eu falando isso em voz alta parece uma loucura. Inclusive, quando eu fui contar isso pra minha mãe, a minha mãe deu umas risadas, achando que eu estava... Ah, eu tava curtindo com a cara dela. Só que ela percebeu que não, porque eu continuei falando sério e isso a preocupou, que é algo que eu não gosto de fazer, né? De deixar as pessoas preocupadas, muito menos a minha mãe, por ela... já sofrer com algumas, né, com as comorbidades, devido à diabetes, ela não pode sofrer emoções muito fortes, né, mesmo emoções, tipo, boas, sabe, felizes, ela não pode, porque senão desregulou tudo, gente, isso é muito sério. As pessoas acham que é só zoeira, mas tipo, muito sério. A comadre dela, que é a nossa vizinha, ela recebeu a notícia que a netinha dela tinha nascido. Ela nem sabia que o filho, a esposa do filho dela, estava grávida. Ela passou mal com a notícia. Ela foi parar no pronto-socorro, porque ela ficou tão extasiado com a notícia que passou mal, né? A glicose dela subiu e, enfim, ela ficou, né, uma noite praticamente, eu acho que 24 horas, né, em observação. Enfim, né, tem que saber dar notícias. Então, quando eu converso, quando eu vou passar essas informações, assim, sobre meu estado de saúde ou qualquer coisa para minha mãe, tem que ter muito tato e ter muito cuidado, né, para que ela não sofra um impacto forte e eu acabe sendo responsável pela prejudicar a saúde da minha mãe. Enfim, conversei com ela, explanei a respeito desses sintomas que eu venho sentindo e, como eu disse, estão cada vez mais frequentes e não somente essa questão da tontura, sabe, gente? Esses zumbidos no meu ouvido, eles têm cada vez mais se intensificado e eu não sou de ficar ouvindo música no fone de ouvido, eu evito. Eu não tenho esses hábitos, né, que eu fazia muito isso na adolescência e tal, hoje em dia eu já não curto muito não. Então, sim, também não tem nada a ver com hábitos ruins de ouvir música alta, né, não tem nada a ver. E, enfim, eu não sei, né, o que, que está acontecendo, se tem alguma relação direta ou indireta com a enfermidade, né, que eu estou aí acometida, na visão, não sei dizer se tem alguma ligação com a degeneração da mácula, não sei realmente, gente, até porque até hoje ainda não tive o retorno com a especialista, né, estou aí, gente, na saga, na peregrinação para tentar fazer a minha tomografia, né. Tá sendo, ai, gente, difícil, né? Então, não sei exatamente o que está acontecendo comigo. E este episódio vai ser até uma forma de eu registrar esse momento. Porque é algo que eu já estou sentindo há alguns meses. E vai que, né, de repente acontece alguma coisa. Ai, gente, eu sei que para algumas pessoas pode ser um tanto mórbido falar, né, claro que é falar sobre a morte, mas, ai, diante de todas as coisas que têm acontecido na minha vida, sim, gente, e eu já falei isso aqui, né, gente, que às vezes, muitas vezes, e nesses últimos meses, a morte tem me parecido muito atraente. Não é algo que me assusta ou me apavora. De verdade. Não sei se... Não sei, gente, explicar. Eu sei, pesou o clima. Mas, enfim. É isso, né? Finalizei um pouco mórbida. Com, né, pesei o clima. Ai, gente, mas diante do que está acontecendo comigo neste momentos, nesses últimos meses, eu não sei se eu consigo chegar viva até 2024, né, gente? E assim, por tudo que está acontecendo ao redor do mundo, né? Essas queimadas aqui na Amazônia, aqui no Amazonas, o conflito lá no Oriente Médio. Ai, gente, vamos manter o pensamento positivo, mesmo sendo difícil. Ai, gente, eu vou encerrar esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí a qualquer momento, né? Quem sabe eu apareço por aqui. Ai, gente, deixa eu ir embora, tá? Um grande beijo e tchau!